Então, estamos aqui na última conversa do Fórum Socialismo da Sala 2, que o tema é bem formoso, das raízes medievais a gueto político e mediático, e temos duas pessoas que eu acho que as pessoas devem conhecer, o António Brito Guterres e a Maria José Oliveira, que é uma jornalista freelancer. E que estão aqui hoje para nos falar sobre o bem formoso. Eu não me vou estender muito porque eu acho que toda a gente sabe aquilo que aconteceu em dezembro de 2024 e vou dar espaço para estas duas pessoas incríveis falarem e 15 minutos mais ou menos a cada um de vocês e depois abrimos para conversa. Portanto, Maria José.
Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar que é o convite para estar aqui presente. Eu não sou uma historiadora especializada, nem sequer sou uma historiadora, na verdade eu sou jornalista, mas aqui há uns tempos fiz um trabalho grande sobre Bem Formoso, sobre a história de Bem Formoso, em que aprendi bastante e é por isso também que queria falar um pouco sobre esta perspectiva histórica, que mostra, aliás, uma coisa interessante, que é as várias dimensões estruturais que existem na rua e no bairro, no bairro da moraria, onde a rua está inserida. Diga, professor.
Mais alto.
Não sei se consigo. Uma dessas dimensões estruturais é precisamente a segregação espacial e social de todo o bairro, não apenas do Bem Formoso. O Bem Formoso tem características mais concretas, mas esta segregação, discriminação já existe há séculos. E começa precisamente logo após a chamada Reconquista Cristã, na verdade não é uma reconquista, é uma ocupação, que foi instituído, a moraria começou por ser a comuna dos mouros, e foi instituída formalmente e institucionalmente por uma carta de foral logo em 1170, que permitia aos mouros que ficaram na cidade, nem todos abandonaram a cidade, permitia-lhes ter uma autonomia linguística, uma autonomia cultural, uma autonomia civil. Portanto, aquela zona era uma zona já confinada, que tinha tribunal, tinha cadeia, tinha duas mesquitas, tinha cemitério, tinha lojas, onde vivia muita gente, mas estava completamente confinado, ao ponto de haver inclusivamente regras, régias, leis que determinavam que não podiam, tinham que se vestir de determinada maneira, havia regras sobre o vestuário, havia inclusivamente também horas para fechar as portas daquela zona, portanto ao fim da tarde, e proibidos os contactos com a população cristã. Portanto, esta zona, esta comunidade que vivia na Comuna dos Mouros, assim conhecida, era uma comunidade que nesta altura já abastecia praticamente a cidade. Havia naquela zona, que vai hoje quase até à zona da Avenida da Liberdade, as chamadas almoinhas, portanto eram terrenos de cultivo. Os árabes tinham, como se sabe, sistemas de irrigação e trabalhos de alfaias agrícolas e trabalhos na lavoura que eram extremamente avançados para a época e, portanto, abasteciam a cidade de fruta, de legumes, hortaliças e também de azeite, porque havia muitos lagares e havia também muitos olivais naquela zona. Durante os períodos seguintes, em termos cronológicos, a zona ficou sempre confinada, sendo que quando é construída a Muralha Fernandina, no século XIV, ela fica não dentro da demarcação da cidade, como já se esperava, mas fora. Portanto, fica nos chamados arrabaldes, mas sempre a extramuros, precisamente para haver já essa distinção, não é? Essa questão da demarcação territorial da cidade, o centro urbano e os mouros, a Comuna dos Mouros estava fora. O fim desta comuna acontece, depois podemos falar melhor sobre isso, mas o fim desta comuna acontece precisamente com o édito de expulsão dos judeus e mouros em finais do século XV, 1496, por Dom Manuel I, Foi permitido, como aconteceu exatamente com os judeus, a permanência dos conversos, daqueles que se convertiriam à religião cristã, católica. Mas a comuna foi praticamente dissolvida. Portanto, eles perderam autonomias, foram demolidos uma série de edifícios, nomeadamente as mesquitas, os banhos também, uma data de edifícios, até residências. E a população cristã começa a expandir-se, até à medida também que vai aumentando a população da cidade, a população cristã começa a expandir-se. Portanto, em vez das mesquitas, começam a surgir igrejas, conventos, palacetes, também mais residências para esta população cristã, embora se tenha mantido, isso ainda é possível ver hoje, por exemplo, a quem passar precisamente pela Rua do Bem Formoso, há um edifício que deve ser de 1600 e qualquer coisa, século XVII, que é os números, um dia que vão lá, passem e observem, é os números 101 e 103, é um edifício medieval que tem uma empena em bico, ainda tem as reixas, que são aquelas proteções em madeira, que quem foi a Marrocos já deve ter visto, muito interessantes, nas janelas, e também tem dois ressaltos, é um edifício com dois ressaltos. Portanto, manteve-se alguma arquitetura e alguns espaços residenciais, e a população cristã que se expande para aquela zona começa, quer dizer, sempre existiu, na verdade. A maior parte dos arabistas diz que mesmo durante a Comuna dos Mouros existia algum diálogo e tolerância entre a população cristã e a população moura. Embora esteja aqui sempre presente a questão do outro, não é? E a dimensão do outro, do estrangeiro e do outro, pronto, que se mantém, aliás, até hoje. Com o fim desta comuna, nascem à volta de duas ou três paróquias ali naquela zona, portanto a paróquia de Santa Justa, a paróquia de São Sebastião da Pedreira e mais tarde, depois mais para cima, a do Socorro, que é na zona onde está mais ou menos o intendente. E nas primeiras décadas do século XVI, coincide também com a expansão mercantil e a expansão também das chamadas descobertas, é uma das zonas mais populosas da cidade. Esta questão de ser, e aliás, talvez uma das segundas, terceiras freguesias mais populosas da cidade, com quase 20 mil habitantes só nesta zona. A maior parte dos mouros, nesta altura, deixa um pouco as suas as funções de trabalho, as funções laborais que tinham antes, e passam a ser empregados, sobretudo, em trabalhos árduos na estiva, na zona da Ribeira das Naus, nas Tercenas, na construção de navios, carregamento de produtos, de bens alimentares, etc. Trabalhos de força braçal, basicamente. Exato. É mais ou menos a partir desta altura que talvez a designação toponímica de Mouraria aparece, embora talvez fosse um pouco anterior, porque nesta zona vivia então a população cristã e os mouriscos, que eram chamados, era assim que chamavam aos mouros conversos. A designação de Bem Formoso, passando agora para a questão da rua, é uma, as primeiras vezes, quando fiz a investigação, a primeira vez que uma Os primeiros documentos, pelo menos pode ser antes, mas os primeiros documentos em que aparece a designação Boi Formoso e não Bem Formoso é nos Reis de Confessados de 1637, portanto século XVII. Sendo que não havia números nesta altura, portanto muitas vezes aparece Rua Direita do Boi Formoso ou Rua do Boi Formoso. Houve um certo devaneio a certa altura dos alicipógrafos, que eles têm vários, e inventam imenso e montes de coisas. E uma delas foi um deles ter dito que achava que Boi Formoso, a origem da toponímia, tinha a ver com um boi muito engraçado e muito bonito que existia na zona. Felizmente, pronto, houve um historiador que foi também diretor da Biblioteca Nacional no início do século XX, Pedro de Azevedo, que explicou que achava que aquela justificação era criativa e disse que o mais certo, e vamos ver, talvez esta explicação até tenha mais sustentação, era o apelido de uma pessoa, o Boi Formoso seria o apelido de uma pessoa de uma família abastada que vivia na zona. E faz algum sentido, porque se vocês fizerem uma busca, até muito simples, no Google, por Boi Formoso, vai-vos aparecer documentação do século XV em Évora, na zona do Alentejo, onde de facto Boi Formoso era mesmo um apelido de pessoas. José Boi Formoso, qualquer coisa desse género. O Boi Formoso, o Bem Formoso, Boi Formoso, passa depois por corruptelas linguísticas que chega ao Bem Formoso. No século XVIII aparece Passo do, do Bem Formoso ou do Boi Formoso. Aqui Passo, às vezes com C de cedilho, outras vezes com dois S, de acordo com os escrivães, mas é Passo com dois S, porque na verdade era para se referir a um oratório que foi construído naquela rua da Procissão do Senhor dos Passos, que é uma procissão que ainda hoje existe na Quinta-feira Santa, em Lisboa, e que tinha, que começa em São Roque e acaba na Graça, portanto vai de uma colina à outra, e vai parando, não é, nos passos. E um deles era precisamente no Boi Formoso. Agora, isso depois, finais do século XVIII, acabou por ser demolido e foram abertos dois oratórios que ainda hoje existem na calçada de Santo André, portanto muito próximo, em cima e em baixo da calçada. Esta questão da Rua do Passo coincide com a chegada de uma imigração muito robusta à zona do Bem Formoso e à zona da Mouraria, que são os imigrados galegos, que são, aliás, uma comunidade a quem a capital muito deve, porque... Sim, a quem a capital muito deve, porque foi extremamente importante para o desenvolvimento da própria cidade. E o que nós encontramos na documentação são descrições muito interessantes, muito parecidas com as atuais que nós lemos, sobre os galegos que chegam a Lisboa, alugam um quarto na Rua do Bem Formoso e vivem 8 pessoas dentro desse quarto. Sendo que nesta altura estamos a falar de casas que não tinham casas de banho. Isso é uma invenção muito mais tardia na maior parte das casas em Lisboa e noutras casas. Não tinham casa de banho, não tinham água canalizada e, portanto, a própria rua seria uma extensão das casas. Nas ruas é que se cozinhava, havia fogareiros, nas ruas há animais domésticos que andam à solta nas ruas também se catavam piolhos, há imensos viajantes estrangeiros que ficam muito surpreendidos precisamente por verem famílias inteiras na sua... nesse passatempo de estarem a catar piolhos uns aos outros nas portas destas zonas, destes toda a cidade, não é só na Mouraria. Também nessa segunda metade do século XVIII há o terremoto, não é? 1755, embora a destruição aqui tenha corrido bem, digamos assim, porque foi só para igrejas e conventos, basicamente, e portanto deixou de pé muitas casas de habitação. E basicamente o que caiu e que se arruinou foram... Pois, eles voltaram a ser erguidos, mas durante esta história... E a documentação mostra que havia alguns acampamentos de barracas na zona da Mouraria, mas não era nada que se comparável, por exemplo, com o que acontecia na Baixa da cidade, na Baixa mais próxima do rio. Aliás, Mouraria e Alfama, que é o bairro onde eu moro, foram bairros até bastante preservados pelo terremoto. É nesta segunda metade, pronto, já falei dos galegos, esta segunda metade é curioso porque com a chegada da imigração muda também a própria feição económica da rua e do bairro, portanto passamos além de lavradores, lavadeiras, tecelões, sapateiros, alfaiates, passam também a existir pequenas unidades fabris na zona da Mouraria, não apenas olarias, mas coisas maiores, nomeadamente há uma fábrica no Bem Formoso, que fica precisamente famosa, conhecida como Fábrica de Bem Formoso, que era uma fábrica de fiação e tecidos de algodão, que aliás está aberta até aos anos 20 do século 20, portanto tem mais de 100 anos e empregou muita gente que vivia ali. O que acontece também, coincidentemente, é que com a criação da Intendência Geral da Polícia, do famoso Pinamanique, que aliás depois tem um grande palacete no Intendente, que ainda hoje está ao abandono, não sei em que estado é que ele está, o que nós vemos nos livros da Intendência são bastantes menções à zona da Moraria e à zona do Bem Formoso, como aliás a todos os bairros, um bocadinho a todos os bairros da cidade, de dois casos, pequena criminalidade, portanto, situações de pancadaria, delitos e também muita prostituição. Isso também acontece e aliás prolonga-se e entra pelo século XX. No século XIX entra o fado, não é? O fado, não visto como é hoje, claro, nem interpretado como é hoje, mas sim como uma coisa de má fama, de boémia mal afamada, portanto, as baiucas que estavam abertas, as tabernas onde se canta o fado, toda a gente é gente de má fama, e isso faz com que no início do século XX, ali nos anos 20, 30, uma data de publicistas e escritores nos jornais, e isto com muita prevalência e de forma bastante repetida, vão pedir a destruição integral destes bairros. O Fialho de Almeida, que já conhecem, é um desses escritores que faz, aliás, uma série sobre bairros em alguns jornais e pede, considerando que são bairros infectos, e o que ele fala é na Moraria, Alfama, Alcântara, Castelo, por exemplo, ele achava que deviam ser varridos, ou seja, tudo terraplanado e depois as pessoas expulsas para a periferia. Porquê? Porque eram zonas, como eles consideravam, de doenças, eram zonas de imigração, eram zonas de marginalidade, eram zonas de criminalidade. Portanto, tudo isto que nós já ouvimos, ou infelizmente ouvimos ainda hoje, em 2025, portanto, é tudo a repetir-se, não é? Os discursos são exatamente os mesmos e não há nada de novo, aliás, são discursos bastante velhos. A Primeira República e o Estado Novo não ouviram estes publicistas, portanto, não decidiram não terraplanar estes bairros, não é? Mas, por exemplo, no caso do Estado Novo, o que fez na zona dali da Moraria, mais perto da Baixa, foi a zona que hoje é o Martim Moniz, era uma zona onde havia igrejas, palácios, o Arco do Marquês de Alegrete, etc., teatros, Teatro Apolo. O que eles fizeram foi deitaram tudo abaixo, aí terraplanaram praticamente, só que deixaram, isto foi nos anos 40, deixaram exatamente assim, portanto, como se fosse um descampado de terra, até praticamente aos anos 90. Esta praça do Martim Moniz é uma construção dos anos 90, recuperando a toponímia de uma rua que já existia na Moraria, Rua de Martim Moniz, que era um cruzado que participou, e depois morreu, morreu entalado numa porta, participou precisamente na expulsão dos mouros da cidade. Portanto, parece assim, uma espécie de represália, passados uns séculos, vamos agora dar-lhe o nome do Martim Moniz, que é para eles verem quem é que manda aqui. Depois do 25 de Abril, assim, dando saltos assim um bocadinho maiores e para ser mais ou menos uma súmula, depois podemos falar sobre isso, o bairro vive um período de revivificação, precisamente coincidindo com a fase da descolonização, quando se estabelece naquela zona, em concreto no Bem Formoso, uma colónia de indianos de Moçambique, à qual se vai juntar mais tarde também comunidades chinesas e comunidades africanas, que vão apostar muito, como hoje, aliás, na venda a retalho. O comércio grossista, por exemplo, no caso do Bem Formoso, da Rua do Bem Formoso, para quem conhece, é o que impera naquela rua, além de também mercearias e supermercados. Mas essa colónia vai estabelecer-se ali, portanto, o que acontece é que revivifica em termos demográficos a zona, porque aquilo não é apenas um local de trabalho e onde têm lojas, é também um local onde estas pessoas vivem, têm crianças, as crianças vão à escola. Infelizmente, nos anos 80, anos 90, por haver ali focos de concentração, sobretudo que vem do Intendente, mas depois também no Martim Moniz, focos de prostituição, e de alguma pequena criminalidade, é isso que aparece no espaço mediático. Portanto, mesmo com as televisões privadas que aparecem e com a televisão pública, o Martim Moniz, o Bem Formoso, que são sítios distintos, e a Moraria aparecem sobretudo nos anos 90, aliás, uma operação muito conhecida, que aliás creio que o Chega falou sobre isso num debate parlamentar para atacar o PS, que é a Operação Caril.
É, exatamente.
Que é em 1999, uma operação da PSP, em que fazem uma rusga, tem uma data de asiáticos e africanos que estavam envolvidos, alguns, em um esquema que metia telemóveis e chamadas internacionais. Curiosamente, nessa altura, a PSP, mas isto, depois o que passa não é isto, não é? A PSP falou com a comunicação social, com as televisões e com os jornais, e o que explicou na altura foi que, de facto, existiam alguns focos de criminalidade e de delitos na zona da Moraria, mas eram muito concentrados e em pequena escala quando comparados com outras zonas da cidade. Claro que o que ficou, como acontece hoje em dia, não foi isso, não é? O que ficou é que o Martim Moniz era um foco de criminosos imigrantes. Ia dizer outra coisa, lembrei-me agora de uma coisa curiosa que li há pouco tempo, que foi alguém que estava numa aldeia em Castelo Branco, uma aldeia remota, um sítio qualquer em Castelo Branco, e que ouviu umas pessoas idosas a falar no Martim Moniz, que para eles era uma coisa totalmente abstrata, não sabiam localizar, não sabiam onde ficava dentro da cidade de Lisboa, nunca tinham ido ao Martim Moniz, mas a falar do Martim Moniz, sendo para eles uma abstração, como um sítio perigosíssimo em Lisboa. Sendo que uma das coisas que se vê, por exemplo, muito nas televisões é que confundem Bem Formoso com Martim Moniz, por exemplo. Portanto, para já, aquilo é tudo Martim Moniz, ou é tudo Bem Formoso, ou é tudo Moraria. Pronto, nem sequer há sequer o cuidado de distinguir. Assim, para terminar, tanto a Moraria como o Bem Formoso, em particular, são espaços com dimensões bastante diferentes em termos sociais e culturais, que continuam a dialogar e que acrescentam à cidade. Mas para a cidade, para uma parte da cidade, ou aqueles que consomem muita televisão, que é uma coisa que faz mal, não aconselho a ninguém, sobretudo aos que fazem fazem-se uma espécie, como nós lemos, no início deste ano, visitas etnográficas ao Bem Formoso, porque gosta muito de ir àquele restaurante, que eu acho que é um discurso péssimo. O que eu queria dizer é a nossa casa também, aquela zona, acrescenta, é extremamente importante aquela multiculturalidade e não tem nada de vencidos, como, aliás, é o discurso, ou mais ou menos a narrativa historiográfica, ser uma zona de vencidos. De vencidos não tem nada. E agradeço a todos terem ouvido.
Ainda estou assim, boa tarde. Consegue ouvir? Sim. Estou assim meio indeciso do que vou abordar no tempo que tenho. E agradeço imenso à Maria José este apanhado. Sei que vocês são pessoas interessadas e apanharam bem o que a Maria José disse, mas o que foi dito é importante, porque é algo que nos é ocultado em todo lado, não é? E que é esta zona toda, e agora vou-te fazer de forma indiferenciada, portanto, o Martim Moniz, depois posso Moraria, Intendente, é de facto, historicamente, dos locais de Lisboa, por diversas razões, algumas a Maria já disse, que foi concentrando, e agora vou usar a terminologia antiga, o estrangeiro. Embora Lisboa como capital, o estrangeiro é o que cada lisboeta deve ser de alguma maneira, pelo menos historicamente, não é? Portanto, vamos pensar um pouco sobre isso. Mas não é por acaso que é aquela colina, portanto, há aqui uma coisa que acho que é importante, e que não tem relevância, tem a ver com a posição geográfica daquele espaço na cidade, quando se decide... Desculpa entrar um bocado na história,
não,
mas quando se decide que os mouros vão para aquela colina, não é também por acaso, é porque é a colina mais insalubre, aquelas que estão ali. não é? Portanto, é a comida pior a nível de acesso ao solo, uma série de circunstâncias. E isso também acontece hoje em dia, de alguma maneira, e já lá vou. E, de facto, depois, por outro lado, se olhar para a cidade, da maneira como a Marisa disse, que é, lembrando a baixa, que não era baixa, o que havia antes da Baixa Pombalina, não é? Pois esta parte do outro, assim, desculpa a expressão, mas já vou tentar, já tentei, quando disse que o outro é sempre uma presença em Lisboa, não é? O que Lisboa é. Portanto, quando nós vemos agora os fascistas a descerem em Lisboa, vão expulsar os mortos, eu fico a rir, não é? Porque às vezes também, dentro da minha própria comédia de vida, assim, em passant, às vezes quando estou com turistas, gosto de brincar e quando estou assim nessa zona, eu digo... Porque o que a Marisa disse é tudo identificável, ou seja, eu consigo estar na Mouraria e consigo dizer onde é que era o portão, consigo dizer onde é que eram os mesquitas, consigo dizer onde é que eram os banhos. Isto é algo que ninguém sabe sobre a sua própria cidade, não é? E eu gosto de dizer isso, então às vezes eu digo assim meio a brincar, não, porque depois fomos invadidos e conquistados, e o pessoal fica a brincar, como assim? Então, os normandos e os francos foram para as cruzadas e resolveram, alguns deles também há cruzada ali, não é? Então bora lá e vão espilhar esta porcaria toda. Então, às vezes também se olhar para isso dessa maneira, não é? Não, nós também fomos invadidos, também fomos espilhados, também fomos colonizados. Mas digo isso só mesmo para o pessoal pensar a história de outra maneira e o pessoal fica muito impressionado. Mas tu sentes-te invadido? Eu digo, não, mas é uma maneira de contar a história também. O pessoal estava aqui, não é? Eles vieram. Pronto. E
estrangeiros.
Não, vieram estrangeiros, mas estrangeiros mesmo, não é? Tipo,
não, era mesmo.
Não eram só os estrangeiros descendentes de São Afonso Henrique, não eram mesmo os francos, pá, bora aí, os normandos, vamos aí descer aqui e vamos ali pilhar aquela história. Estão lá uns mouros e violamos as pessoas e tranquilo, e agora temos Portugal. E temos também onde o Dom Martimoniz aquela praça por causa disso, não é? Portanto, na verdade, também para o Dom Martimoniz era um pulha, não é? Foi pilhar a cidade, pronto. E eu gosto de me olhar para a história dessa maneira, é assim curioso. Mas o que aconteceu ali, depois colava de outra maneira, é o quê? O Rocio, por exemplo, o Rocio é uma espécie de quem veio da cidade antiga, quando era a Baixa, não é? O Rocio também era o fim da cidade. E é um espaço de encontro. É um espaço de encontro entre os internos da cidade e os externos da cidade. Olha, um espaço de encontro entre os residentes da cidade e os chalões, não é? Um espaço de troca e também por isso espaço onde o outro era mais permitido, não é? Por acaso, São José é feito ali, ao hospital. Porque era um espaço de acesso a todos, principalmente àqueles que não eram cidadãos, no sentido, eram estrangeiros, eram judeus, eram mouros, etc. Por isso depois cola muito com também a zona do Martinho, portanto está ali essa zona com toda esta história na cidade. E passou por lá toda a gente que faz parte da história da cidade e que, como eu já disse bem, são apelidados de vencidos. E é impossível ir do medieval até aqui falando de tudo, mas a Maria José falou dos galegos. Quem não se lembra, por exemplo, das grandes tramas do século XIX, vocês vão lá ler, entre o Essa, a geração 70, a conversa constante, eu vou buscar uns galegos para dar um par de tal, portanto, os galegos eram vistos dessa maneira.
Se lerem... Trabalhar como um galego ainda hoje.
Sim, sim, sim. Se vocês forem ler, por exemplo, Camilo, vai aparecer a história, a maneira como ele goza com as senhoras da Foz, e a cena com os galegos, que eram os empregados, portanto, há muito essa cena. Mas também, quero dizer que muita população escravizada encontrou lá a morada, principalmente quando oficializou-se a libertação o fim da escravatura em Portugal, que obviamente não foi para a metrópole toda, não foi para todo o Império, muitas pessoas se situaram lá. A população cigana também parava lá, não é? Eu conheço, por exemplo, a partir do século XVIII, até a questão do fado, do século XIX, muita população cigana parava lá e fez parte desse caldo cultural que originou o fado. E isso é-nos negado, essa história é permanentemente negada de várias maneiras. É-nos negada na sala de aula, é-nos negada na maneira como olhamos para a Mouraria, da sua iconografia, a maneira como se faz turismo, é-nos negada de todas as maneiras. Isto naturalmente faz com que não quebres os processos e se mantenha até hoje o que está a acontecer. Por exemplo, agora, recitando, pronto, depois destruiu-se a parte baixa da Mouraria, que era onde era agora o Martim Muniz. Isso teve um grande impacto na zona, porque, como o Maria José disse, que era um bairro muito populoso, Socorro, tinha muita população, e houve uma queda abrupta da população local, que também trabalhava muito no mercado, que era ali mais ou menos onde é a Praça da Figueira, havia um mercado muito importante que também deixou de existir, isso também coincidiu com a decadência económica daquela zona. Mas, portanto, aquilo sempre foi assim. E eu, já tinha alguma idade, não tanta, mas tinha alguma idade, quando eu paro naquela zona... Já havia, como a José disse, que era, já tinhas comércio a retalho no Bem Formoso e tinhas as barraquinhas nesse descampado, que era uma espécie, era um descampado onde fluía um mercado, céu aberto, parece um mercado de Levante, mas muito com origem, pessoas de Timor, da Índia, etc. Mas depois os carros circulavam, o elétrico, era assim, um ambiente assim, um bocado como ir a Nápoles hoje em dia. Quando vou a Nápoles, lembro-me sempre de Lisboa, nessa altura. Era um bocado esse ambiente. E quando se faz este projeto de João Soares, que é aquele projeto de... Mais ou menos, é o Martim Ministro que está lá atualmente, com algumas diferenças, não é? Mas lá está, mas o João Soares fez um protocolo com uma associação feita à pressa, chamada Associação de Comércio e Luso-Chinesa, e que fizeram uns barracos que estavam lá, que era de comércio eletrónico, portanto, já havia esta conversa também de diversidade cultural, etc. As pessoas que trabalhavam ali, foram, nesse mercado, foram realojadas, isso para os lisboetas alguns conhecem, na Praça de Espanha, noutro mercado, que era um mercado azul, onde as pessoas foram para lá vender, e se vocês fossem esse mercado azul, também aqui tinha o comércio, o que era? Indiano, negro, etc. Portanto, aquilo sempre teve esta história. Portanto, o que eu acho que é curioso é ao longo dos tempos, sempre que Lisboa vai sendo recebido por pessoas que vêm de fora, ou que vêm, são de cá, mas são consideradas não cidadãs, no meu caso as pessoas ciganas, não é? É ali que elas têm um espaço de criar diálogos e criar as suas próprias histórias, etc. Isso é o que está a acontecer hoje em dia igual. Sendo que há uma série também de curiosidades que nós não temos bem acesso. O Largo do Intendente tinha aquela história toda ligada à prostituição, porque aquilo também era a sede de uma série de empresas de caminhonagem. E os homens vinham de Bragança com materiais, ficavam ali a pernoitar, tanto aquilo sem tivesse... Eu ainda conheci o Intendente assim, com essa lógica de pronto, anos 90. Pronto, eu conheci o Intendente anos 80 e 90, parava lá por razões que ainda ontem falei. Portanto, não, eu não era consumidor de heroína aos 6 anos, mas... fazia parte assim de um ambiente em que isso existia e aos poucos e digo-vos aquilo era mesmo, vou dar um exemplo, depois trabalhei lá em 99, 2000 fui trabalhar para a Câmara, o pensamento sobre cidade era muito diferente do de hoje em dia, só para terem uma ideia, o gabinete técnico local de moraria, a política pública era, pois o que se disse foi não há dinheiro para isso, a política pública era, olha, obras coercivas, o senhor não quer fazer obra, nós vamos tomar conta do prédio, vamos fazer obras coercivas, depois vão ficar com o dinheiro da renda até pagar o que você não gastou. Isso era um exemplo. Outro exemplo era, como a Maria José disse bem, as casas não tinham casa de banho. Estou falando dos anos 90, não é? Então o que acontecia? Eu, quando reabilitava um prédio na moraria, ou era bem formoso, tinha 8 inquilinos. Eventualmente o prédio reabilitado ia ficar só com 4 inquilinos. Porque tinha-se que fazer casas de banho e etc. Essas pessoas eram muitas vezes realojadas em chelas. Mas chelas, quer dizer, por acaso é mais beato aquilo. Era ajudado o passo social, para poderem, de bordo, para poderem circular e voltarem à moraria, e depois voltariam à moraria quando houvesse casas recuperadas para elas. Não tem nada a ver com a lógica 2, não é? A lógica 2 é espaço público e os investidores, pronto, não. Havia esta ideia, mas depois criou-se uma espécie de conversa, não há dinheiro para isto e tal, e aos poucos foi-se abandonando essa política. Mas quando eu cheguei lá para trabalhar, olharam para mim, eu tinha mais ou menos este aspecto, um bocado pior se calhar, e disseram logo, é pá, então mas vais para ali trabalhar, para o intendente, porque não havia ninguém que fosse para lá trabalhar, não é? Então eu fui fazer um levantamento de usos, claro, com um puto de 19 anos que entra num salão de jogos, com um cartão da Câmara, olha, eu tinha que ver aqui os usos, não é? Tipo, pronto. Fui logo ameaçado no primeiro dia, e depois usei as minhas ligações antigas, fiz umas perguntas, descobri os donos da grande parte daquelas casas, reuni com eles, assim, pronto, parece quase aquelas coisas de filme, né? Reuni com os manda-chuvas, e a partir daí o problema mudou, foi, a partir daí eu entrava em todo lado, como também não consumia, não pagava nada em lado nenhum, né? E eu tipo, não, mas eu tenho que pagar, preciso da câmara, não posso vir aqui, tanto, a nível de aprendizagem foi bastante curioso. Mas pronto, ainda havia muita questão da heroína, havia muita questão da prostituição, e, para ser honesto, ninguém entrava lá mesmo. Né? Tipo, minha mãe morria com a ideia, apesar de ser um só preciso, que eu estava ali todos os dias a trabalhar. Né? E, para vocês terem noção, eu estava lá a fazer o... meu trabalho era muito fazer um estudo de futuro para aquilo, e o estudo de futuro para aquilo, eu tenho esse estudo feito em 2000, é muito idêntico ao que se fala hoje, que é abrir o bem formoso para o Almirante Reis, criar a circulação. Isto foi antes da nova lei das drogas, mas eu, por acaso, na altura, estava no grupo das drogas do PSR, mas pronto, são segredos. Não tive antes, portanto, tinha bem ligação. A questão de olhar para as drogas de outra maneira, portanto, havia também uma cena urbana e política. Mas eu, quando estava lá, como era funcionário da Câmara, tinha que registar todas as queixas. Posso para terem uma ideia, a queixa mais regular que eu tinha, estou a ver onde era o Joanas, o café no intendente, ali na esquina. Isso era uma tasca, uma taberna. A queixa mais regular que eu tinha era dos clientes dessa tasca, que se queixavam do perímetro policial sempre matavam alguém. Era a maior queixa, porque quando fazem, quando morre aqui alguém, no intendente, eles fazem o perímetro policial à volta do corpo de tal maneira que eu tenho que dar a volta ao Almirante Reis, porque onde eram os Joanas tinha duas portas, tinha uma porta daquela rua de lado e tinha a porta para o intendente, não é? Então as pessoas chegavam ali e tinham que dar a volta toda para entrar. Mas só para terem noção da dimensão do que é falar de crimes, hoje em dia, como temos falado, e há pouco tempo tínhamos um estudo sobre isso, não é? Que se fala muito mais do que de como era realmente na altura a vida. Não é? Eu não estou a falar só de crimes, estou a falar também de consequências, de consumo de overdose, portanto, aquilo era um espaço muito hardcore para estar. E vamos ser honestos, é evidente que quem esteve lá, a Casa Independente, o Largo, etc., a própria Joana, a loja da Catarina Porto, etc., nós temos de ser honestos, saber que aquilo, e eu trabalho nessa área, não é? Eu já fiz isso em outros sítios, são projetos âncora para chamar pessoas para ali. E, portanto, têm que andar de mãos dadas com o poder político que eles estavam a fazer, que na altura era um projeto chamado Ai Mouraria, não é? Que era basicamente o CREM da União Europeia para financiar aquela remodelação toda, que era o espaço público da Mouraria, o espaço público do Intendente, e quando tu vais buscar estes elementos âncora, são o quê? Para criar uma atividade que as pessoas, tendo em conta também o histórico que era, possam ousar entrar ali outra vez, não é? Porque sem saber que algum sítio não, ninguém, ainda há pessoas hoje em dia que fazem isso. Vais para onde para entender? Não, mas aquilo não tem nada a ver. Pronto. É evidente que foi tudo falso, porque aconteceu uma coisa ali que eu nunca tinha visto, que era polícia 24 horas, polícia municipal e PSP 24 horas, não é? Aquilo tu não estavas claramente, aquilo era uma coisa falsa, nas ruas ao lado continuavam as dinâmicas antigas que havia ali, e o total do projeto âncora que havia para aquilo nem foi preciso ser concretizado, porque ainda faltou o quê? Ia para lá o ACM, tanto o que agora é a AIMA, ia lá ter a sua sede, iam fazer lá uma residência de estudantes, aquilo foi, o que aconteceu em Lisboa foi tão grave que nem precisaram de fazer isso. De repente, estes dois projetos passaram logo para real estate e todos aqueles que eu estou a dizer que existiam previamente também já estão decididos, não é? Curiosamente, todos os espaços que estão lá agora criados depois dessa fase são espaços que não são acessíveis a nós. É o restaurante infame, não sei o quê, tudo, não é? Mas, por outro lado, tudo o que esta geração de imigrantes está lá faz é acessível a nós. São os restaurantes que nós vamos, é o que nos permite até estar ali à vontade. Também ainda é curioso que, mesmo que eles façam esta coisa da gentrificação, o Largo do Intendente é um largo de imigrantes do ponto de vista do uso popular, não é?
Diário.
Sim. E pronto, e quer dizer, eu como lisboeta, aquilo para mim sempre foi assim e eu não acho que bem seja assim. Ou seja, a população do Bangladesh está ali pela mesma razão, na verdade, que os mouros estão ali, de alguma maneira. E não estou a chamá-los vencidos, que é. É o espaço mais insalubre da cidade, foi também por isso muito menos atrativo a nível do real estate e das pessoas morarem, etc. E por isso também as pessoas que vieram de fora, também por esta lógica tradicional que a Maria José falou, que é ter os prédios inteiros com o hábito de aluguer de quartos, portanto havia muito essa lógica nessa zona, tornou-se um sítio acessível para essas pessoas estarem e criarem uma agregação sua, não é? Então nós olhamos para os bairros também da periferia de Lisboa e dizemos: ah, o pessoal das barracas, com aquele ar de as pessoas gostam de morar assim. Nós nunca fomos perguntar à primeira pessoa como é que começou. E normalmente começou com: eu chego à capital do Império, vai ser bacana, não é? Porque pá, estar a trabalhar com grilhetes de São Tomé é uma coisa que não é bacana, não é? Eu chego à capital, vai ser fixe, mas depois percebo: ah, mas quem é que vai dar uma casa? Ou quê? Como é que uma mulher negra com três filhos vai arranjar uma casa? De repente ela vai para um descampado que lhe dizem: então e a casa? Não há, tens de construir. E aos 6 de maio, não é? E depois outra pessoa que vem já é prima desta, acontece-lhe o mesmo, vai para ali. Portanto, as pessoas são empurradas para estes sítios também porque há circunstância também de, entanto, já há rede. Se calhar já alugam uma casa ao imigrante do Bangladesh, mas não alugam a casa ao imigrante do Bangladesh se ele entregasse sozinho e fosse ali a Benfica falar com o senhorio para alugar uma casa. E, portanto, o que quer dizer é a presença desta população naqueles locais é também estrutural e tem a ver com a história económica e com as hegemonias que o país vai tendo. Em relação ao... Pronto, sei que vocês não estavam à espera que eu falasse estas coisas. Também quase ninguém sabia que eu trabalhava. Eu não oculto isso do currículo, mas pronto. É uma cena, uma experiência boa que eu tive. Pronto, e a cena é interessante. Por exemplo, o Martim Muniz também é curioso na perspectiva do que o Maria José falou. Quando se cria um projeto ultracapitalista para ali, também é usando a diversidade. Não é? O tal mercado... Como é que era o mercado? O mercado de diversidade, não é? O mercado de diversidade que foi abaixo. Mas quando se criou o mercado da diversidade, e escrevi uns textos sobre isso, era brutal porque vem esse discurso de cidade global, que se começou a vender muito, depois de se perceber que estragaram tanto a Baixa para o Molina, que ela não podia ser candidata à Unesco, então agora vai ser Lisboa a cidade global, primeira. E vi muitas invenções, estamos a fazer um mercado de diversidade. Só para quem não é de lá, preciso entender. Então fizeram uma série de barraquinhas, o discurso era todo. Isto é uma zona de diversidade, é uma zona de imigração, de várias leis, de várias camadas, de várias misturas, portanto é normal, não é, que a praça traduza isso. Mas depois tu vais lá ver aquilo, nenhum comerciante é da moraria ou é daquelas comunidades. Tu tens o restaurante italiano, era tipo o pessoal, imagina, do bairro alto, da Bica do Sapato, não sei o quê, a carimbarem o seu restaurante com comida brasileira, comida não sei o quê, e ter o seu espaço ali na praça, onde tu chegavas a... onde de repente deixaram os repostos a funcionar nos únicos sítios mais livres da praça, e portanto mesmo os imigrantes que usavam aquilo como... E eu morei ali, portanto eu morei no Intendente muitos anos, e depois morei na Praça da Figueira muitos anos. Pronto. E de repente todo o espaço público era ou consomes ou levas com água, não é? Por exemplo, se tu atravessaste de bicicleta, vinha a segurança, dizia-te não podias andar de bicicleta. Pronto, e é certíssimo como se usa as lógicas de quem lá vive, de quem cria um sistema próprio agregador e que os lisboetas reconhecem, porque também são lisboetas como seus, e de repente são outros que vão ganhar o capital daquilo que eles construíram, até às vezes na resistência, etc. Depois também é muito agir que, e eu comentei isso agora nas eleições, que, e aquilo que tu falaste sobre o Martim Muniz e sobre a aldeia é interessante, porque eu também faço esse trabalho, bom, não me armo em James Joyce, mas estou na terrinha, vou para o café e fico lá, não é? Ouvir e... Bem, eu conheço pessoal que vota no Chega em aldeias onde não há um único imigrante por causa do que vem no Bem Formoso, nos Anjos e no Martim Muniz. Não é? Com medo, eles vêm, ou seja, eles não chegaram aqui à minha aldeia, mas já começaram ali a invasão. Mas depois é de veras interessante eu ter uma aldeia que pensa assim e que eu vou ver a mesa de voto e 40% do no Chega, Chega ganhou ali, mas depois tu vais ver os votos dos recenseados naquele triângulo, Santa Maria Maior, São Vicente e Arroios, e são as três freguesias, talvez, com menos votos no Chega. Sim. De toda a Lisboa, e são também as freguesias que têm, o Chega tem, para mim, qualquer voto no Chega é imenso, mas que tem menos de metade da média nacional do Chega. E, portanto, quando vocês usam, normalmente decorre o título desta sessão, é bastante, mas é, encaixa mesmo bem, não é? A questão de... Eu vendo uma ideia sobre migração e do outro e assusto o mundo todo com uma realidade, mas a realidade que lá mora volta 10% no Chega. E não 21%. E não 40%. Não é? Também é interessante as consequências materiais de vida e de políticas à volta de agarrar naquilo mediaticamente e projetar. Quer só dizer, e não é dizer mal de ninguém em particular, mas eu, exato, como trabalhei ali, morei ali, o que acontece ali é igual ao que acontece na periferia de Lisboa. Claro que agora há um olhar diferente porque há muito pessoal a consumir coisas ali, há muito pessoal a ir lá beber café.
Tens no caixa de sobreiro.
Pronto, mas é assim, fechar o Martim Muniz e sem ser uma questão de... Sem ser a Operação Caril para apanhar um esquema ultra sofisticado, quase de hardware, né, de eletrotécnica. Mas fechar o Martim Muniz e dizer que a operação foi um sucesso sempre se fez, desde que eu me lembro. De Bem Formoso também. Depois o... Mas eu vou dizer, vou ser muito sincero, vai ser um bocado demagógico, vai parecer, mas não é demagógico. Se eu fechar Telheiras, acontece o mesmo. Se eu chegar ali Telheiras, à Esplanada, e fechar aquilo tudo, pá, agora tudo cá, documentos, drogas, não sei o quê, também vou encontrar. Portanto, o que sempre se fez no Martim Muniz foi fechar aquilo, Bem Formoso também, fechar, o pessoal não entra nem sai sem ser revistado, e depois tu vês na imprensa X doses, não sei do quê... três pessoas indocumentadas, e sempre foi assim. Há um exercício que eu fiz há uns anos por causa disso, que foi, e também agarro no teu exemplo para tentar apurá-lo aqui, que foi agarrar em todas as notícias de um ano inteiro do Correio da Manhã e pôr no mapa, sendo que eu não usava a expressão o Correio da Manhã sabe, eu não usava como credível. Portanto, o que é que quer dizer? Eu só pus no mapa enunciados da polícia, que claro são editados, porque há jornais que não publicam aquilo, o Correio da Manhã publica, né? Mas eu pus no mapa tudo o que era, a polícia disse, em conferência à polícia, a PJ em comunicado, pus tudo no mapa, e desagreguei, pus tudo no mapa, pronto, todos os crimes, né? Grande paciência, não é toda ali, tipo, jovem apanhado no Martim Muniz, não sei o quê, pá, atenção, se dissesse Lisboa, eu não punha, tinha que identificar, tinha que ser no mínimo uma freguesia, E pôs tudo no mapa. E depois fui ver as taxas, e depois também fui ver a taxa de criminalidade de Lisboa, desagregada às antigas freguesias, porque agora é mais complicado, porque são grandes freguesias e implica vários bairros. E pronto, e que vocês devem calcular, ou não, se não calculam, digo eu, os sítios com mais criminalidade em Lisboa eram Santa Justa, maior taxa. Santa Justa é a Baixa Pombalina, basicamente. E Encarnação, que é bairro alto. E tu percebes porquê? Porque a taxa é uma taxa, né? Portanto, é a divisão do número de ocorrências pelo número de pessoas que lá moram, e de facto nesses sítios não mora muita gente, e milhares de pessoas passam ali. Pois durante o ano inteiro não havia uma única notícia nesse sítio. As notícias eram todas, no Martim Moniz, na Moraria e no Intendente. Todas, mas todas. Não é? E por isso torna-se muito claro o que se quer fazer com isto, não é? E não há dúvidas que usa-se essa história toda para sempre para agregar sobre os mesmos os problemas da sociedade, sempre para os culpar e sempre para eles terem o ónus daquilo que eles não criaram. E o que aconteceu neste caso de Formoso foi igual. Foi um bocado diferente porque as pessoas viram, foi um bocado diferente porque foi fotografado, permitiu um debate interessante sobre isso, mas aquilo faz parte da realidade, de facto, que mora ali há muito tempo, como faz parte também da realidade de quem mora na periferia de Lisboa, como faz parte também da realidade dos relacionamentos onde moram os ciganos. Quer dizer, é uma realidade que existe num país que é ultraperiférico em relação ao mundo, mas também é ultraperiférico dentro de si, porque, de facto, esta simbologia toda que estamos aqui a falar de Lisboa, e é muito curioso que esta história que o Brasil contou da moraria não esteja em nós, não seja contada, não é? Mas Lisboa tem um sítio muito periférico, ou seja, o que é o centro mesmo de Lisboa, comparado com os 3 milhões da Limitana, é um número ridículo. Portanto, uma parte das pessoas são pessoas trabalhadoras, que vivem em sítios que não têm direito ao imaginário, não têm direito ao imaginário, não têm direito a quê? A ter determinação política aceita por todos, e este tipo de conversa mediática permite que as pessoas se mantenham num sítio onde não têm imaginário, imaginário criado por outros. Por exemplo, uma coisa que eu também faço é faço a avaliação de desert news, né? De ver onde é que há desertos noticiosos, etc. Por exemplo, se eu agarrar aqui, como dei este exemplo agora do Martim Moniz, bem famoso, intendente e moraria em relação ao crime, que é propagado do CM. Mas se eu agarrar em Algueirão e Martins, que nem sequer é um bairro, é uma freguesia, e é a maior freguesia do país. Eu sei que aqui pessoas de vários sítios de Portugal, não é? Algueirão e Martins tem 80 mil pessoas. Portanto, para terem uma noção de... Portanto, nem sequer é um bairro, é maior que a maior parte das cidades de Lisboa. Se eu for avaliar todas as notícias daquela freguesia ao longo do ano, e se eu der categorias de cores a cada notícia, eu tenho o ano inteiro só vermelho e laranja, Algueirão e Martins. Vermelho é crime e laranja é acidentes. Pessoa cai, bateu a cabeça, brandar, coisas assim. Pronto. Não há nada de categoria sociedade, categoria cultura. Não. Nada. Se eu for fazer a mesma coisa, o Instagram tem uma coisa interessante, que é o Instagram permite-me geolocalizar onde são os postos, não é? Se eu puxar, que isso é possível, tanto ali o Gonçalo que é programador, eu consigo puxar todas as linhas de localização do Instagram do Algueirão Martins e consigo olhar para os hashtags e para os conteúdos e também ver o que é que está ali a passar, não é? Não vem nada das categorias, só vem coisas sobre a economia, sobre cultura, não é? Portanto, pois agora o pessoal está todo a partilhar aquela cena que eu disse no outro dia à Susana Garcia, não é? Que o mundo está cheio de sobre-representações que não apresentam nada. Pá, e é um bocado isto, não é? Tipo, as pessoas que moram em Algueirão Martins, que moram na Moraria ou que moram em Chelas, têm voz, não são nada vencidas, mas vivem subjugados a nível das decisões políticas e económicas perante esta questão, que é... Ninguém se representa e estão sempre a mandar abaixo. Portanto, eu acho que isso é uma boa forma de eu acabar o que estou aqui a dizer. Não acaba assim com uma frase tipo estonteante e batam palmas, não é? Mas acho que é um raciocínio importante ter que as pessoas estão realmente desfasadas da política, estão desfasadas dos meios de poder contar a sua história. Isso ainda agora o Farid mandou-me um link do Facebook muito irritado porque o Chega está a fazer publicidade. Farid, até uma pessoa do Bangladesh que trabalha lá na zona e que é um militante também, e está a receber agora ameaças do Chega, estão a inventar coisas sobre ele, ligações com o terrorismo, aquilo é óbvio, não é? E como nós não... E isso funciona, como o José disse, funciona, não é? O pessoal não é preciso ir para a aldeia. Eu estou na Corraleira e os brancos pobres da Corraleira pensam, tipo, ixi, aquele pessoal é mesmo, estás a ver? Mesmo complicado, eles andam aí já, o pessoal do terrorismo e não sei o quê, não é? E de facto, e onde é que está a devida proporção da voz destas pessoas para poderes, não é? Por isso é que o Camarão José disse, e eu comecei por isso, é importante, porque tudo o que o Camarão José contou nós sentimos que não faz parte de nós, não é? Eu vivi uma cena, eu tive uma cena na Moraria. Vou acabar, já? Desculpa. É a última coisa que eu vou dizer. Eu tive um centro social lá em. Tive com os amigos um centro social lá em 2009, 10, 11, 12, na altura da Troika. E fomos mais ou menos expulsos pelos traficantes. Que estavam lá. Espera, mas pelos traficantes, juntamente com o guarda de segurança do Cavaco, que foi assim, uma espécie de conluio. Sim, sim, mas era. Vocês podem ver fotos, é bem engraçado ver essas fotos, que vês mesmo assim o Cavaco e o Tony Costa, e vês o pessoal da Moraria, da Marcha, a protegerem-nos, e só seguir está a polícia, aquilo parecia mesmo. Bem, esse pessoal que eu assisti todos os dias a bater em imigrantes, não é? Enquanto estou a fazer isso, estou com uma t-shirt de cor-de-rosa, que é das Marchas, que diz Morarias que tem árabe, estás a ver? E. Pá, já não entrar em esquemas mais marados, mas pronto, na altura como trabalhei no gabinete técnico da Moraria, estavam sempre a receber as coisas históricas, tinham um arquivo histórico, assim, que era aquelas cenas que, pá, pronto, olha, então o pessoal aqui da Moraria, de facto, do ponto de vista genético, os dados dão que são iguais ao pessoal de Marrocos, assim, na Via, pronto, e... Mas tem a ver também, ou seja, esta lógica de colonialismo também, a maneira como a gente consegue inverter quem nós somos, né? Tu vais à República Dominicana e o pessoal não se diz negro, negros são os haitianos, do outro lado da ilha, né? Pronto. E portanto isto levanta muitas questões sobre o que estava a fazer e pronto, isso aconteceu, eu vi em direto isso acontecer, né? O pessoal a bater neles, mas com Moraria escrito em árabe e portanto faz muita falta perceber estas heranças, a herança árabe também. No outro dia há um vídeo de um pessoa que eu conheço, um tunisino, eu partilhei, que é um vídeo muito engraçado, que ele é de Tunis e ele vai a Tunis, vai a Tunis, não é? Vai a Tunis no Algarve. Pá, e hoje em dia é giro, não é? Porque é giro, quer ver, mas por causa das tecnologias, então ele está lá e acho que ele fez propósito. Tipo, está um indivíduo a passar e é um indivíduo português, não é? Mesmo com ar marroquino, portanto. E está assim um indivíduo, mesmo com ar bigode, não sei o quê, e ele, isto é o quê? E ele, Tunis. Tunis. Mesmo assim, como se fosse em árabe, não é? E ele a retira em árabe, Tunis, não sei o quê. Depois ele vai ter com outra pessoa, um velhinho, e diz em árabe para o Google, não é? E o Google diz em português para ele e ele responde, não, porque aqui. Nós somos, viemos, tipo, o pessoal veio de Tunis para aqui, estás a ver? E depois ele entra numa farmácia, e depois ele está assim, a passar sem árvore com as casas, não é? Então, tipo, esta casa é igual, tipo, as minhas casas, tem tudo igual. E depois ele entra na farmácia, e a senhora da farmácia diz assim, tipo, então, mas isto aqui, ele sempre a fazer assim, mais ou menos, santo, não é? Tipo, o que é que Tunis e tal? Não, porque aqui havia uma colónia de pessoas que vieram da Tunísia, e principalmente da cidade de Tunis. Claro que... Pá, só faltou dizer ela, também conheci há pouco, fomos invadidos, né? Mas ela disse, mas ela com ar ingênuo, ela não estava a ter esse discurso. Pronto, nós não herdámos os nomes. Ela dizia, não herdámos os nomes, mas o nome da terra aqui ao lado, o nome das nossas coisas todas, a Albufeira, começa tipo, a dizer as cenas todas, estás a ver? E está muito bom a maneira como ela diz aquilo, não é? E de facto, isso é uma parte que tem sido muito ocultada e muito esquecida, especialmente na parte sul do país. Na parte, vá, quem foi agora para Lisboa a seguir e passa aos candeeiros, segue e vê, epá, isto agora mudou, já não é continental mediterrâneo, epá, é muito parecido, não é? Portanto, continuamos um bocado em negação de uma história que não contamos a nós próprios e que daria muito jeito de estarmos informados e imbuídos nela para não termos a tontaria, epá, ao menos vamos ter uma tontaria que não seja, vamos expulsar os mouros, não é? Não vamos expulsar nós próprios, embora ter tontarias mais sofisticadas, não é? Que sejam melhores para todos, que nos dê um debate mais profícuo e um grau de emancipação diferente da discussão, não é? E, portanto, dá jeito, ao menos, que essa parte seja conhecida e a parte toda. Porque a Moraria foi um sítio de construção coletiva de imaginários da cidade. E foi com os galegos, foi com as pessoas escravizadas que foram para lá, foi com os ciganos, foi com os árabes, foi com os cristãos que também estiveram lá, foi com isso tudo, e, portanto, temos que considerar. E é agora com o pessoal do Bangladesh e com o pessoal do Nepal. E temos que pensar nisso bem e considerar isso enquanto construção de um património coletivo e não só do outro. Agora ficou melhor a frase final, não é? Obrigado.